o Senhor continue nos abençoando e nos presenteando com a sua maravilhosa graça. Nós escolhemos para o estudo de hoje a carta de Paulo aos Romanos. Vamos examinar o capítulo 1, logo depois do livro de Atos, né? Atos dos Apóstolos, a primeira carta das cartas apostólicas. E a mais importante carta, devido ao seu conteúdo teológico, é essa carta que Paulo escreveu à Igreja de Roma. É dela que nós tiramos as orientações fundamentais para desenvolver a doutrina da nossa Igreja. Tá bem? Vale a pena nós meditarmos sobre esses ensinamentos. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, o qual antes prometeu pelos seus profetas nas santas escrituras acerca do seu filho, que nasceu da descendência de Davi, segundo a carne, declarado filho de Deus em poder, segundo o Espírito de santificação, pela ressurreição dos mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor, pelo qual nós recebemos a graça e o apostolado para a obediência da fé entre todas as gentes pelo seu nome, entre as quais sois também vós chamados para serdes de Jesus Cristo. A todos os que estais em Roma, amados de Deus, chamados santos, graça e paz de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Amém. Irmãos, o apóstolo, na sua introdução, ele se coloca aqui como alguém que foi chamado para ser um dos pilares da Igreja de Cristo. Ele foi chamado para ser um apóstolo. Ele diz também, e isso nos interessa muito, que ele foi separado para o Evangelho de Deus. E nos nossos dias, dias confusos, em que a nossa mente está envolvida pelo espírito desse tempo, é muito comum nós estarmos na igreja, mas nós não estarmos separados para o Evangelho de Deus. E a gente precisa falar sobre esta situação para que os irmãos não corram o risco de se perderem nessas profundas mudanças que em breve devem acontecer. Nós temos que nos conscientizar que somos separados para o Evangelho de Deus, e foi Deus que nos escolheu. Se ele não escolheu outras pessoas, isso não é problema nosso. É evidente que existem explicações para isso. Mas nós não estamos aqui na igreja em busca de explicações. Nós estamos aqui em busca de salvação. Quando nós somos separados para o Evangelho de Deus, existe um problema muito sério, que é o conflito que se estabelece entre a nossa vida e o mundo. Porque quem é separado para o Evangelho de Deus, esse não vive segundo os interesses desse mundo. E nós que vivemos nesse mundo, alimentamos das coisas desse mundo, trabalhamos no mundo, nos relacionamos com pessoas do mundo, se formos separados para o Evangelho de Deus, com toda certeza, este mundo estabelecerá um conflito com cada um de nós. Não dá para viver o Evangelho de Deus de maneira tranquila e sossegada. Não é possível. Se nós estamos vivendo o Evangelho de Deus sem provas, sem dificuldades, sem apertos, sem aflições, sem angústias, há alguma coisa errada com a nossa fé. Com certeza, irmãos. Com certeza. Estamos diante de um tempo em que as coisas erradas estão crescendo a vistas grossas. Já não dá mais para as pessoas não perceber que os homens estão ficando loucos e levando multidões a esta mesma loucura. E na medida em que o mundo fica ensandecido, este conflito entre nós que fomos separados para o Evangelho de Deus, ele cresce. Ele se torna cada dia mais poderoso, mais forte. E convém que para uma batalha mais intensa, se essa guerra vai mesmo se tornar diante de nós impossível de ser vivida, convém que nós estejamos convenientemente revestidos com escudo, com capacete, com tudo aquilo, com espada, com tudo aquilo que for necessário para este enfrentamento. E é evidente que esta roupagem espiritual da qual nós estamos aqui falando é a roupagem do Espírito. A nossa arma é a palavra de Deus. A palavra de Deus que vai não só servir para nós enfrentarmos o mundo, mas eu acredito, acima de tudo, para nos convencer da verdade. Grande perigo é a gente ser convencido pelas nossas fraquezas de que nós estamos no caminho errado. Esse é o grande perigo, irmãos. Esta palavra, ela tem o poder para nos salvar e para nos convencer que não há outro senão o Senhor. Veja como é grave o momento que nós estamos atravessando. Nós precisamos que Deus nos salve todos os dias, que Ele apresente a sua palavra, mostrando que a sua palavra é verdadeira, de maneira que não falte a nós, de maneira alguma, este socorro, que todos os dias nós sejamos convencidos pelo Senhor que nós fomos separados para um outro tipo de vida. Não pode ser uma vida como a vida dos homens lá fora, que vai de mal a pior. Nós não podemos criar os nossos filhos no meio da prostituição. Os irmãos concordam? O apóstolo fala aqui acerca da procedência do Filho de Deus, da sua descendência segundo a carne, do antigo rei de Israel, Davi, e diz que este Senhor foi declarado Filho de Deus. Filho de Deus em poder, segundo o Espírito de santificação, pela ressurreição dos mortos, por meio do qual, o Senhor Jesus, nós recebemos a graça e o apostolado, de maneira que seja possível nós vivermos na obediência da fé no meio dessa geração corrompida. Não tem outro jeito, é só por meio da fé em Jesus Cristo que nós recebemos a graça dele. Por esta graça e apostolado, por termos sido separados, é possível viver na obediência da fé. Porque a ele foi dado este poder de vencer a morte, estabelecendo a ressurreição, tirando nós que estávamos mortos para uma nova vida, nos dando vida eterna, dando a nós a vitória sobre os infernos. Porque ele venceu a morte e o inferno, e nos distribui esta vitória gratuitamente. Só por meio da fé em Jesus Cristo é possível a gente vencer a iniquidade. A batalha não pode ser vencida por esforço nosso. Isso ficou claro? No meio desta gente, como dizem no finalzinho do versículo 5, versículo 6, nós também fomos chamados para sermos participantes da vida de Cristo. Colocadas estas primeiras palavras, irmãos, nós já sabemos quem somos. Nós temos consciência de que não é possível viver uma vida com Jesus e viver com o mundo ao mesmo tempo. Nossa vida precisa ser mais contida. Nós devemos evitar laços com pessoas mundanas. As relações devem ser as mínimas possíveis e necessárias. Evitar sentar com o pecador na mesa, quer dizer, evitar ter intimidade com ele, pois nós podemos ser contaminados pelo pecado que está à volta dessas pessoas. Não há laços entre a luz e as trevas. Não há laços entre a justiça e a injustiça. Nós vamos vivendo, vamos levando, vamos deixando, e o Satanás vai tomando conta de nós. Depois eu vejo, ah, não pode ser assim, também não é assim. Bom, então é que jeito? Como é que você vai fazer? Algumas pessoas, elas se sentem constrangidas de dizer que são do Senhor Jesus. Porque o nome do Senhor é achincalhado em todos os lugares. Das ruas às universidades. Nas redes televisivas, então, nem se fala. Dizer que estamos com o Senhor é motivo de constrangimento para nós. Temos uma vida social, temos parentes, temos pessoas com quem nós nos relacionamos, pessoas com as quais nós dependemos profissionalmente. Irmãos, não podemos ser concordantes com essas coisas. Não é possível. Saltando aqui para o versículo 16. Não me envergonho, diz o apóstolo, do evangelho de Cristo, pois o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu, a quem foi dirigida a mensagem, e depois o grego, que são os racionalistas, os inteligentes. Porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito: o justo viverá da fé. Profeta Abacuque, capítulo 2, verso 4. O justo viverá da fé. A nossa irmã, na sua oração inicial, ela dizia dos nossos parentes amados e queridos, amigos, esposa, esposo, a quem nós desejamos salvar, porque vemos que está num caminho de perdição. E ela disse aqui, não sei se alcançou profundidade no coração dos irmãos, ela disse assim: nós precisamos orar por essas pessoas e orar muito. A afirmativa é até simplória, mas a oração é o caminho pelo qual nós podemos fazer chegar o nosso pedido de socorro a Deus. E por meio da oração deste pedido de socorro, o poder de Deus, ele se manifesta naquele a quem nós desejamos salvar. Percebe? A salvação não se dá por explicações e esclarecimentos. É evidente que a doutrina, as respostas da doutrina, têm muito a ver com a nossa formação, com a nossa segurança. Mas quem tira o espírito do mundo, das pessoas, é o poder de Deus, expresso na pessoa de Cristo, operado pelo Espírito Santo. Ninguém pode fazer isso, irmãos. Evangelho é poder. Que poder? Libertação. Esse é o maior milagre. Satanás, por exemplo, pode fazer sinais. Pode curar algumas pessoas, fazer algumas curas aparentes, pode fazer descer fogo dos céus, promovendo guerras, pode fazer muitas coisas. O diabo pode fazer muitos sinais. Não estamos falando aqui do poder de milagres que se manifesta na igreja do Senhor. Mas a finalidade da igreja não é curar o corpo. É salvar a alma, é curar a alma das suas enfermidades espirituais, morais, por causa do pecado. É aí que nós apelamos para o poder de Deus. E só o poder de Deus pode remover de nós a escuridão que está dentro de nós. A nossa incapacidade de viver o amor. Porque o que é o pecado? A incapacidade de andar nos caminhos do amor de Deus. Isso é pecado. O pecado é um estado de desordem dentro de nós, irmãos. Não sabemos como conduzir a vida. Não sabemos como lidar com os processos da vida. Pois estamos envoltos em escuridão. E só o poder de Deus pode nos livrar dessa escuridão. Uma vez que o poder de Deus se manifesta em nós, as demais coisas, elas se estabelecem, porque o Espírito Santo distribui os seus dons a todo o povo. Você pode fazer parte da igreja com o seu dom, o dom que Deus distribui a você. Exortar, ensinar, cuidar, ouvir, zelar, orar, impor as mãos, curar, ministrar. São muitos os dons. São muitos os serviços. Nós estamos trabalhando para a construção de um mundo novo. Você acha que não tem serviço? Temos muito serviço a fazer. Isso que eu estou vos dizendo, irmãos, foge dessa concepção bastante corriqueira de uma igreja onde nós vamos adorar Deus. De um culto onde nós vamos lá fazer um culto ao Criador. De certo, Deus está preocupado com culto. Os irmãos percebem que grande ilusão que existe no mundo. Nós vamos viver lá nossa vida e vamos na igreja somente para fazer, dizer ao Senhor, ó Senhor, o Senhor é louvado, nós te bendizemos. E saímos da igreja e vamos viver em pecado. É isso que é a igreja? Nós, como pastores, temos que esclarecer as pessoas que fazem parte da igreja que a igreja não é lugar de culto, não é lugar de adoração. Que esses que pensam que adorar a Deus com louvores, que estão fazendo bem às pessoas, não estão fazendo bem às pessoas. Igreja é lugar da manifestação do poder de Deus para que a gente se liberte das trevas que existem dentro de nós. Porque são essas trevas que geram em nós a infelicidade, sofrimento, angústias, depressões, causa doença no nosso corpo físico. As trevas, elas que provocam essas anomalias em nós, irmãos. E os nossos pecados, eles permanecem ali como pano de fundo da nossa consciência. Eles são geradores de conflitos internos dentro de nós. Daí tantas anormalidades psíquicas, como nós observamos na vida da sociedade. As quais os psiquiatras não conseguem resolver. Muito menos os psicólogos. Porque eles trabalham com os efeitos. Eles não conseguem encontrar algumas causas de anomalias comportamentais. E como não conseguem encontrar as causas, eles dizem, não, isso aí é normal no ser humano. É o que está acontecendo nos nossos dias. Mas como disse a nossa irmã, também na sua exortação, nós somos da luz. Amém? Nós sabemos o que está acontecendo. E as causas dos nossos males. E estamos engajados num exército, num pequeno exército, diante de um grande inimigo. Mas nós temos o Senhor do nosso lado. Vamos olhar feio para esta gente. Eles vão ficar com medo. Então, irmãos, quando alguém falar para você assim, o que que é o evangelho? Não faça um discurso moral. Olha, eu posso pegar os ensinamentos de Jesus aqui e fazer um tratado de ensinamentos morais para a educação. Os ensinamentos do Senhor são profundos. Eu posso dizer que o Evangelho é uma das histórias mais bonitas que foram contadas. De alguém altruísta que sacrificou a sua vida por amor das pessoas desvalidas. Eu posso dizer que o Evangelho é milagres, mas nós temos que responder com as palavras daquele que foi o pai da nossa igreja. Evangelho de Cristo é poder de Deus para a salvação daquele que crê. Isso é Evangelho. Esse é o ponto alto da igreja. Quando você se interessar por um pecador, seja ele quem for, você já pode pensar no poder de Deus. Sabe aqueles pecadores que não tem jeito? O pessoal costuma dizer, olha, eu tenho um marido que não tem jeito, não tem conserto. O sujeito está nas mais profundas trevas. Mas quem sabe esse é o que Deus quer salvar. Você falou de Deus para ele? Ah, não adianta. Bem, você não disse. Porque o nosso Deus, ele opera nas causas impossíveis. Naquilo que você pensa ser possível, aí não vai se manifestar o poder de Deus. E você mesmo consegue fazer. Não é? Irmãos, quando o médico está fazendo uma cirurgia, tratando de alguém que está doente, está lá no meio da operação e tal, enquanto está tudo dentro da normalidade, ele está firme na sua fé. Ocorre uma coisa ali que o paciente vai morrer. O pensamento dele rapidamente vai para um poder supremo. E ele diz, agora é só Deus. E acontece, em muitos casos, do paciente não morrer, porque Deus intercedeu. Nós temos que clamar a Deus nessas causas que nos parecem impossível. Vamos parar de fazer juízo da situação que está à nossa volta. Não, não tem jeito, não dá, ele não gosta, o filho não obedece. Pois eu vou orar, vou colocar a minha fé sobre esse meu filho, vou pedir a Deus para interceder, para dar uns tombos nele, passe uma rasteira nele, dê uma dor de barriga que não tem cura, faça alguma coisa, Senhor. Não é verdade? Clama ao Senhor, ele faz, ele é o Senhor da vida. Nessas causas é que a gente percebe o poder de Deus. Então, sempre quando você precisar interceder, lembre-se do poder de Deus. Começa por aí. Pode conversar com a pastora, pode conversar com o pastor, tudo mais, receber uma orientação, etc. Mas acima de tudo isso, está o poder incompreensível de Deus. É incompreensível. Porque ele age injustamente. O amor de Cristo, ele é injusto, porque ele não avalia as causas. Não é como um juiz que senta e diz assim, ó, pega o livro aí do Márcio, vamos examinar as coisas que ele andou fazendo para a gente ver se é possível a gente ajudá-lo. O Senhor, ele nos ama sem examinar a ficha. É diferente. E quando ele não vê as causas, ele age injustamente segundo a lei, mas justamente segundo o amor que existe no coração de Deus, que ama todos os seus filhos da mesma maneira. Ao que eu saiba, a chuva cai também na roça do injusto. O grão cresce e tudo mais. Poderia cair só na roça dos bonzinhos, né, dos santos. A roça do injusto ficar ali só praga. Mas o amor dele é incondicional. Ele derrama do seu amor sobre todas as suas criaturas, sobre toda a sua obra. É um amor maravilhoso. Eu não sei vocês, eu me agarro nele. Com todos os meus problemas, porque eu também os tenho. Meus conflitos, porque eu também os tenho. Mas eu sei que no Senhor eu encontro o porto seguro. Imagina. Alguém que pode te socorrer sem te perguntar pelo que você fez. É tudo que eu preciso. Poder de Deus para nos tirar da escuridão e nos levar para a sua maravilhosa luz. Isso é o resumo do que é a igreja. A partir do versículo 18, o apóstolo começa a falar um pouco aqui sobre a impiedade dos homens. Ele fala de um estado de corrupção E ele aqui parece profetizar os nossos dias. E nós temos que ouvir o que ele diz para que a gente tenha opinião e saiba cuidar da nossa casa. Do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade em injustiça. Porque o que de Deus se pode conhecer, neles se manifesta, porque Deus lhe manifestou as suas coisas invisíveis desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis, indesculpáveis. Paulo, ele fala de um estado de injustiça dos homens que transformaram a verdade em injustiça. Olha o que está acontecendo nos nossos dias. Olha para a televisão. Eles estão transformando a verdade em mentira, compactuando com os homens pecadores. Esta movimentação está no mundo inteiro. Está agora chegando no Brasil, como nós temos afirmado, o estado de apostasia que já está instalado em outros continentes. As transgressões que estão sendo espalhadas nos meios de comunicação, elas nascem em ilhas de prazeres que existem nesses países. Pessoas que têm dinheiro, conforto e tempo para se envolver com o pecado. Eles fazem filmes, eles fazem telenovelas, eles fazem peças teatrais, eles fazem uma série de coisas que, através dos meios de comunicação, influenciam a conduta e opinião das pessoas. E aqui no Brasil nós temos algumas ilhas de prazeres, pessoas que ganham altos salários, que vivem envolvidos em glória, e a gente vê sempre eles aí nos meios de comunicação. São eles os responsáveis por disseminar no nosso país essas doutrinas que corrompem os princípios da fé. O apóstolo Paulo diz que essa gente não tem do que se desculpar, porque pelas obras de Deus nós sabemos da sua existência. Você tem dúvida da existência de Deus? Vai ali na beira-mar, sente-se lá num daqueles banquinhos que tem lá na orla e olha lá para dentro do mar, se você tem dúvida da existência de Deus. Quem foi que colocou todas essas coisas ali, meu irmão? O acaso? O nada? Paulo diz, eles não vão ter do que se desculpar perante o Senhor, porque serão, com certeza, responsabilizados. Tendo conhecido a Deus, versículo 21, eles não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, nos seus discursos, eles se desvaneceram, o seu coração insensato ficou envolvido pela escuridão. Palavra profética do apóstolo Paulo para todos os tempos, principalmente para os nossos dias. Irmãos, enquanto essa escritura não for proibida no mundo, eu acho que um dia eles vão acabar proibindo ela. Mas enquanto ela não for proibida, quando alguém te perguntar alguma coisa, leia a escritura. Para não ficar parecendo que é a nossa opinião. Você diz assim, olha, eu vou ler a opinião de Deus. Leia, em voz alta, para eles escutarem. Dizendo-se sábios, eles se acham os sábios do mundo. Irmãos, esse povo está louco. Jornalistas, intelectuais, é uma loucura só. A gente lê os textos que essas pessoas escrevem, esses textos são impregnados de materialismo, de individualismo, de doutrinas nocivas à vida da sociedade. Porque estão inebriados, eles se acham. Tornaram-se loucos. mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança da imagem do homem corruptível. Eles acham que o que eles fazem é vontade de Deus, que Deus quer que eles sejam felizes, atendendo os anseios da sua carne. Ele fala aqui da imagem de aves, quadrúpedes, répteis, que era idolatria no seu tempo. Por esta razão, versículo 24, Deus entregou essas pessoas às concupiscências de seus corações, aos equívocos dos seus corações, à imundícia, para desonrarem os seus corpos entre si, porque eles mudaram a verdade de Deus, transformando a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais os interesses da criatura do que os interesses do Criador, que é bendito eternamente. Amém. Por isso, Deus os abandonou às suas paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza, e semelhantemente também os homens, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros, homens com homens, cometendo torpeza e recebendo em si mesmo a recompensa que convinha ao seu erro. Está falando aqui de perversões da sexualidade, irmãos. Está falando aqui das loucuras que envolvem a sexualidade do homem do nosso tempo. O sexo é uma fonte de problema hoje para o homem. Gerador de transtornos de toda a ordem. Porque nós não sabemos domar o cavalo que existe em nós. Deixamos o sujeito solto, ele sai arrebentando com tudo. Paulo não está falando dos nossos dias? Os irmãos concordam? Por isso que nós temos que honrar essa escritura, porque é a palavra de Deus. Como é que ele escreveu isso aqui há 2000 anos atrás? Isso não tem nada a ver com preconceito, viu, irmãos? Nada a ver com preconceito. Isso tem a ver com conduta. Nós não somos obrigados a aceitar condutas equivocadas das pessoas, a concordar com isso. Você entra num lugar, tem pessoas fazendo coisas que você não admite, levante e sai. Você entrou no shopping, está vendo coisas que as pessoas estão fazendo e vão fazer nas ruas mesmo? Vão fazer nas ruas. Pega o seu filho e leva embora. Não vá. Você vai deixar porque todo mundo aceita, todo mundo acha? Está certo? Daqui a pouco todo mundo está batendo palma para o pecado. Isso é apostasia. É o que aconteceu nos Estados Unidos, aconteceu na Europa. Ano passado, vi uma pesquisa. Fecham 200 igrejas por mês na União Europeia. Catedrais, todo tamanho. As pessoas não podem orar nas ruas, na França. Não pode mais publicamente manifestar religiosidade. Apostasia, pessoas dominadas pelo inimigo. Esfriamento do amor. O Brasil está sendo contaminado, envolvido nessa mesma praga, que isso é uma doença espiritual. Isso é uma doença que vem infectando a mente das pessoas. Os meios de comunicação são responsáveis por isso. E todos que estão envolvidos nisso, na anunciação dessa concupiscência pelo mundo inteiro, todas essas pessoas serão responsabilizadas. Sobre elas virá a ira de Deus. Sobre eles, a ira de Deus virá. Quem não se arrepender, vai chorar e ranger os dentes. Como esses não se importaram de ter conhecimento de Deus, verso 28, o Senhor os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm. Estando cheios de toda a iniquidade, prostituição, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade, sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, de malícias, desobedientes a pais e mães, nécios, infiéis em todas as coisas, pessoas sem afeição natural, sem amor verdadeiro, irreconciliáveis, pessoas sem misericórdia, os quais, conhecendo a justiça de Deus, que são dignos de morte, os que tais coisas praticam, não somente fazem essas coisas, mas também consentem a outras pessoas que fazem. Olha só a responsabilidade dessa maldade, desses costumes que estão sendo disseminados hoje nos meios de comunicação. Irmãos, vamos tomar uma medida contra isso? Hoje todo mundo tem a tal de televisão em casa, cabo, satélite, sei lá. Olha, se você percebe que um programa é nocivo à sua família, você tem aquele negócio de senha que você põe lá, põe uma senha que só você sabe. Vai lá e trava aquele programa. Mesmo que os meninos fiquem bravos, ah, fale isso, fale aquilo, vão sair de casa, invente uma história qualquer, ah, então sai de casa, pronto. Os jovens, eles não têm muita percepção da realidade, né? Estão envolvidos nessa ideia de conforto, tecnologia, de sair de casa, eles voltam logo, eles dependem de nós para tudo. Eles não se ligam, né? Parece que não existe a dependência de nós. Isso é o que o mundo ensina. Trava esses programas, não deixe isso entrar em casa. Talk shows, esses programas que o pessoal fica lá se esfregando um no outro. Você acha que isso é bom para a tua família? Aquilo ali é só prostituição, irmãos. Começa que aquele povo fala ali, é tudo bobagem. Como alguém em sã consciência pode assistir o programa daquele, escutar aquelas bobagens, aquelas sugestões? Aquilo é prostituição, irmãos. Trava o programa na senha e pronto. Teus filhos não vão ver. Ah, eu vou para casa, não sei de quem ver. Então vai, mas aqui em casa você não vai ver. Vai lá se contaminar com essas coisas, com esse lixo que vem da rua. Fala assim para eles. Você, como pai, tem autoridade sobre eles, autoridade espiritual. E Deus é que determina essa autoridade. Os programas de talk shows, todos esses programas que envolvem pessoas fechadas dentro de uma casa, uma fazenda, enfim, todos esses programas são programas nocivos à vida das pessoas, à mente, à sexualidade, a todas as coisas. Isso é lixo televisivo. Não deixe isso entrar na sua casa. Eles são livres para fazer essa coisa e nós livres para não aceitar. Pior que fazem com o nosso dinheiro, com os impostos que nós pagamos. Isso sob a autorização de um governo que não se importa com o povo dele. Que quer atender aos grandes grupos econômicos nacionais e internacionais, prejudicando a saúde da nossa sociedade. Se nós não podemos mudar isso, nós sabemos quem vai mudar. Nós sabemos quem vai voltar. Nós vamos cuidar da nossa casa. Não permita que isso entre dentro da sua casa, irmãos. Telenovelas, fique de olho. A maioria delas trazem mensagens subliminares, escondidas ali dentro para influenciar o comportamento das pessoas. Não aceite isso. Não deixe teus filhos verem essas coisas. Se eles fugirem para ver em outro lugar, não tem nenhum problema. Antes de serem seus filhos, eles são filhos de Deus. Saiu de casa, foi ver em outro lugar, é um problema com outro pai, não é comigo mais, eu fiz minha parte. Eu disse não, na minha casa eu não quero prostituição. Eu não quero isso aqui dentro da minha casa, não quero isso aqui dentro da minha casa que Paulo está alertando, não quero. Isso não é bom para o homem de Deus. Porque por meio disso aqui vem o diabo para dentro da nossa casa. O diabo que eu estou dizendo não é um espírito. É um estado de coisas que aos poucos vai se instalando dentro do meu coração. E eu começo a permitir estas coisas. A participar destas coisas. Você que tem que escolher. Se eles saírem e forem para outro lugar, deixe-os com o pai deles. A sua responsabilidade, você fez. Porque vai ter um dia que nós vamos estar diante do Senhor. Pais, filhos, avós, mulheres, esposa e tudo mais. E aí o Senhor vai querer tomar conta, sim, do que você fez. Tenha certeza. Ah, você deixou a prostituição entrar na sua casa, sua filha se corrompeu, está lá na prostituição. Ah, mas ela não está no prostíbulo. Mas o prostíbulo está na sociedade hoje. Você será responsabilizado. Você lutou, você proibiu, você endureceu, ele fez, problema dele. Ele vai se haver com Deus. O Senhor vai chamar e vai dizer, o seu pai, sua mãe, diz para você não se envolver com isso. Não sejamos concordantes com este estado de coisas que vai tomando conta dessa nossa humanidade.